Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Este Fora da Política Não Há Salvação vai voltar ao tema da polarização política no Brasil. Mas que polarização é essa? Né? O que a produz? Quais são os elementos aí que constituem essa polarização e fazem com que ela assuma esses traços que nós podemos identificar muito facilmente no dia a dia da política brasileira, seja nas ruas, seja nas manifestações nas redes sociais, seja no âmbito das instituições políticas, né? A gente vê manifestações que ocorrem no Congresso por parte de representantes, nós vemos aí também pronunciamentos que são feitos por lideranças que ocupam cargos em governos, enfim, a polarização, ela graça pela sociedade brasileira hoje, ela atinge praticamente todos os elementos aí que estão postos no debate público. Mas é claro que essa polarização, e a gente pode dizer que em algum grau todo sistema político tem alguma polarização, né? A gente pode pensar historicamente, por exemplo, os Estados Unidos, republicanos versus democratas, ou que foi no Brasil a disputa política que se travou entre 1994 e 2014, entre PT e PSDB. Mas a gente está falando de outra coisa quando fala em polarização agora, porque é de um grau muito superior àquele que se verificava antes e talvez, tenha causas que sejam diferentes dessas mais tradicionais das preferências partidárias que levam a um certo tipo de disputa bipolarizada em vários sistemas políticos. Né? E para poder justamente tratar desse tema, eu tenho aqui hoje dois convidados que desenvolvem uma pesquisa tremendamente interessante sobre esse assunto e que inclusive tem um trabalho recente, um paper que ainda não foi publicado na forma de artigo em revista ou na forma de capítulo em livro, mas que já é um desenvolvimento interessante dessa pesquisa, e eu vou falar o título em português aqui do trabalho que eles fizeram, né? O título em português é, né, Polarização e as percepções de ganho e perda de status, o caso do Brasil. Ou seja, essa questão da ganha ou perda de status social estaria talvez ali no cerne da construção dessa polarização. E esse paper ao qual eu fiz referência, ele tem três autores: o David Samuels, professor da Universidade de Minnesota, Departamento de Ciência Política, o Fernando Mello, né, que é um pós-doutorando em Ciência Política na Universidade Carlos III, em Madrid, fez o seu doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o César Zucco, que é meu colega da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, né? E notando aqui que o David Samuels e o César Zucco, inclusive, têm um livro relativamente recente, né, saiu em 2018, em que eles tratam, veja, 2018 antes, portanto, da eleição do Bolsonaro, né? Acho que é importante pensar nisso, né? O livro se chama Partisans, Antipartisans and Nonpartisans, Voting Behavior in Brazil. Ou, traduzindo aqui, partidários, antipartidários e não partidários, o comportamento eleitoral no Brasil. Saiu pela editora de Cambridge. E nesse livro, o que eles mostram é como o PT funcionava, pelo menos até aquele momento, como um grande balizador da disputa político-eleitoral brasileira. E aí, consequentemente, quem eram os partidários e antipartidários? Eram basicamente petistas e antipetistas. E você estruturava a disputa política, sobretudo no plano nacional, em torno do posicionamento que as pessoas tinham até ali. Então, essa nova polarização, podemos chamá-la assim, talvez tenha outros elementos que não estavam presentes, pelo menos de forma tão explícita, até 2018, e que começam a se tornar mais claros de lá para cá. Enfim, para tratar do tema, eu tenho dois dos três autores desse texto, né? Um é o Fernando Barros de Mello, que, como eu já falei, é pós-doutorando em Ciência Política na Carlos III em Madrid, e outro é o David Samuels, professor de Minnesota, que inclusive fez um périplo pelo Brasil aí recentemente, na semana antecedente à gravação desse programa, e que, portanto, inclusive aproveitou para treinar profundamente seu português e poderá falar conosco aqui em português. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos dois, né, por terem topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas e começo com uma pergunta mais aberta. Gente, que polarização é essa? Por favor.
Bom, que o que o César e eu trabalhamos no nosso livro, Foi um argumento que a polarização não gira em torno do lulismo contra o bolsonarismo. Esses fenômenos são reais, com certeza, mas o que a gente tentava mostrar é que o lulismo, já que existe há 30 anos, é uma forma de petismo, mas é uma forma de partidarismo fraco. Igual como o bolsonarismo, o apoio ao Bolsonaro é uma forma de antipetismo meio fraquinho. Então, a polarização mais real, mais profunda, gira em torno do petismo contra antipetismo. Os eleitores que estão verdadeiramente polarizados têm essas atitudes partidárias consistentes, profundas, quer a favor ou contra o PT, e não em não em, apenas em relação a um ou outro líder político. Mais ou menos um terço do eleitorado brasileiro é petista e outro terço é antipetista e o resto é não partidário. Então, eu acho importante ressaltar a resposta a essa questão é que a polarização é partidária no Brasil, igual como no meu país, não é somente Trump versus Biden, né? É uma polarização entre ideias e ideologias e não somente um candidato contra outro candidato.
Muito bem. Fernando, quer complementar aí a fala do David, por favor?
Bom, o César, o David tem medido isso há muitos anos, né? E a gente vê que pelo menos desde a década de 90 essa divisão faz sentido empiricamente, né? E talvez nos últimos anos ela tenha crescido um pouco mais, né? Então a gente está falando, se a gente somar mais recentemente petistas e antipetistas, ali em mais de 50, 60% da população ali. A gente ainda tem um grupo relevante de não partidários, mas essa organização nesses dois polos. Ela já existia antes de Bolsonaro, por exemplo, mas há um crescimento de pessoas que se identificam com essas categorias, né? E a gente pergunta essas categorias, não é uma criação nas pesquisas, né? A gente pergunta, você se considera, tem um partido que você não gosta, né? Porque muitas pesquisas historicamente não fazem essa pergunta do negativo, né? Colocam juntos as pessoas que simplesmente não têm uma preferência por algum partido, não têm um atachamento positivo, mas têm uma visão negativa de algum partido com aqueles que foram chamados de não partidários no livro de 2018, que simplesmente não nem gostam nem desgostam de um partido, né? Então, quando a gente olha os dados, a gente vê esse crescimento com o passar do tempo, mas essa divisão já existia desde lá da década de 90, antes, bem antes de Bolsonaro, por exemplo, né?
Agora, com Bolsonaro, ela muda em relação àquilo que era a polarização petismo-antipetismo, digamos, dos tempos tucanos? O que vocês
Bom, o que
acham?
eu acho é que a polarização fica mais óbvia hoje em dia, né? E mais profunda pode ser, mas o fato do PSDB ser do chamado centro-direita talvez disfarçou um pouco a polarização petismo, antipetismo. Mas mesmo assim, durante os anos 90 e 2000, havia uma proporção significativa de antipetistas entre o eleitorado. O que aconteceu foi o desaparecimento, mais ou menos, dos tucanos do PSDB. E isso abriu um espaço na direita da política brasileira que o Bolsonaro ele aproveitou dessa dinâmica que abriu, bom, abriu espaço para um candidato e partidos da direita realmente tentar capitalizar e tentar aprofundar a polarização PT-anti-PT.
Agora, no artigo de vocês apontam um aspecto que é, vamos dizer, dá título ao artigo, que é esse sobre a perda de status ou ganho de status, né? O que que isso exatamente quer dizer? Porque não é um processo, digamos, que começou agora, ou que começou em 2018, né? O que que é isso, né? Por que que isso ajuda a entender essa polarização atual?
Bom, se a primeira coisa que acho que é importante que na nossa medição e no artigo a gente está falando de percepção, né? Então a gente realmente pergunta para as pessoas fazerem um exercício de comparação. E aí a gente coloca no tempo lá desde que o PT chegou pela primeira vez na presidência lá em 2003, né, comparando com agora. Então a gente faz dois tipos de pergunta, né? Primeiro é para as pessoas fazerem uma avaliação sobre elas mesmas, né? Sobre pessoas como elas, né? Então você acha que houve ganho ou perda de importância, de centralidade, de status na sociedade brasileira. E segundo, a gente pergunta para as pessoas fazerem uma avaliação de alguns grupos na sociedade brasileira, né? E há um consenso bastante grande entre as pessoas de quais são esses grupos que ganharam e perderam status, né? Então, tanto do ponto de vista de autopercepção, né? De assim, de o que eu acho sobre mim e pessoas parecidas comigo, como com percepção com outros grupos, nessa avaliação que as pessoas fizeram, né? Então, só para dar um exemplo, né? As pessoas acham que pessoas do Nordeste, jovens, pobres, pretos e pardos, pela definição do IBGE, mulheres ganharam status, né? Ganharam centralidade, status, né, nesse período que a gente está avaliando, né?
Ganharam importância social, né?
Ganharam importância, ganharam centralidade, né? Ganharam importância nesse período todo, né? E também há um certo consenso entre os respondentes na sociedade brasileira que pessoas mais ricas, brancos, evangélicos, pessoas mais velhas, acima de 60 anos, homens do sul e sudeste, perderam, né? A importância, perderam centralidade. E aí a gente tenta amarrar isso com essas duas questões, né? Com as questões de ressentimento por um lado e as questões do partidarismo por outro. Mas a gente pode ir quebrando isso ponto a ponto e passo a bola para o David pegar por ali.
Bom, eu acho muito importante ressaltar que a questão de status não gira em torno somente apenas em uma função de renda, questão de renda. Uhum. Essa ideia de que ameaça de status ou ameaças impulsionam a política reacionária é antiga. A ideia central é que mudanças sociais fazem com que as pessoas que acreditam possuir status social dominante também acreditem que vão perder terreno para membros de grupos anteriormente subordinados. Então, isso gera ressentimento e nostalgia nesses grupos, né? Então, essas percepções de status não são apenas uma função de renda, de ganhos ou perdas, de dinheiro e salário, né? Mas também de gênero e de raça, de hierarquias raciais. Então, isso é a nossa hipótese central. As percepções de ganhos e perdas de status devem estar associadas ao partidarismo porque tem a ver com políticas do governo, dos governos petistas desde 2003, que visam atender às demandas sociais e o PT está sempre tentando melhorar as desigualdades, não melhorar, né, mudar as desigualdades e as hierarquias de renda, de classe, né, mas também de gênero e de raça na sociedade brasileira, que são de longa data, né?
Aliás, é uma coisa interessante, né? Você falou que status não é renda. Enquanto o Fernando estava falando, quando ele falou de que é percepção, né? A primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, bem, mas status, por definição, é percepção, né? O status social que você tem é o status social percebido, que as pessoas percebem. Claro que você pode ter percepções diferentes, e acho que isso é um outro ponto interessante que vocês abordam no texto de vocês. Você pode ter percepções diferentes, e você tem percepções diferentes em diferentes grupos sociais, né, que vão olhar para a mesma coisa e perceber coisas de maneira distinta. Agora, renda é um dado objetivo, né? É. Quanto você ganha ou deixa de ganhar, é aquilo ali, né? Você pode até mentir dizendo que você ganha mais, mas o dado objetivo continua posto. Agora, o status, ele vai variar tremendamente de acordo com o olhar que se lança sobre as pessoas e sobre o contexto, né,
em que elas estão. É importante ressaltar isso, que o que a gente acha em grupos focais, mesmo no surveys, é que uma pessoa de classe C, né, no Brasil sempre se fala de percepções de status em termos de classe A, B, C, e uma pessoa da classe C pode sentir um ressentimento de perda de status, né, mas mesmo sendo da classe C, né? Por quê? Porque ele está sentindo que está perdendo por outros que são de classe D ou E, ou não está ganhando para alcançar as pessoas na classe B. Então, eu sempre, a gente sempre recebe essa pergunta quando a gente faz a apresentação do paper, né? Mas a renda não é igual ao status, não. É, porque uma pessoa de baixo status em termos objetivos pode mesmo sentir essa percepção de perda ou ganho de status.
É, e além disso, né, eu estou pensando, né, você tem essa coisa de que, bem, eu perdi status em relação aos que estão abaixo de mim, né, o caso da classe C. Mas eu me lembrei aqui também das manifestações de junho de 2013, que a gente teve um fenômeno interessante ali, me parece, né? Uma insatisfação grande, não só para quem foi para a rua, mas que as pesquisas, por exemplo, de avaliação do governo detectavam, e que inclusive se refletiram já nas pesquisas de intenção de voto de 2014, né? Quando você olhava a estratificação das intenções de voto de 2014, você via que havia um empate entre, no segundo turno, Dilma e Aécio. Estava ali 50-50, né? A Dilma ganhava nos de mais baixa renda, perdia nos de alta renda e empatava no, na classe C, que foi justamente a classe que cresceu nos anos de governo petista, né? Que, ou seja, a gente podia dizer que boa parte daqueles que estavam na classe C eram justamente os emergentes. Não obstante, a popularidade do governo ali não era tão grande. Talvez uma explicação é, ali em 2013, eles pararam de crescer, pararam de ganhar. É muito possível que você tivesse ali uma perda, eu diria, do, não sei se vocês concordam com isso, de um status esperado. Ou seja, eu estou subindo e eu quero, eu tô, e a minha subida vai ser ainda maior. De repente não é.
Pode
E
ser.
aí vem a frustração, né?
E também no comparativo, né? É, eu posso estar tá até continuando tendo ganho, mas outros grupos estão ganhando ainda mais. E aí que a gente tenta conectar com certas políticas públicas também no paper ali, né? Objetivamente, mas também simbolicamente, quem que ganhou nesse período todo com essas políticas públicas, né?
Quer falar um pouquinho delas, Fernando? Para poder a gente poder pensar um pouco, né, em como essas políticas públicas afetaram essas percepções?
Muito a gente sempre pensa bastante no Bolsa Família, mas aqui a gente está focando em outros casos, né, que tem impacto objetivo, mas também pode ter impacto simbólico, como cotas nas universidades, né, salário mínimo acima da inflação, uma série de políticas públicas que podem ter relação direta com essas percepções que a gente tá conversando aqui, né? E depois a gente tenta conectar essa percepção de status com aquilo que a gente começou falando, né? Quem que olha e vê uma percepção de ganho ou perda de status vai se conectar com um lado ou com outro dessa polarização que a gente conversou, né? Então, aqueles indivíduos que sentem que ganharam status e importância, eles tendem a se identificar desproporcionalmente mais como petistas, né? E aqueles que acreditam que perderam essa importância, esse status, tendem a se identificar desproporcionalmente mais como antipetistas, né? Então, só para dar alguns números ali, né? Então, por exemplo, quem acha que, entre aqueles que acham que ganharam status e importância, a probabilidade de se declarar petista bate na casa de 50% ou mais, né? Enquanto que a probabilidade de você se autodeclarar, você ter uma identidade como antipetista, cai para a casa dos 15%. Né? Se a gente olhar para o lado oposto dessa moeda, né, entre aquelas pessoas que acreditam que perderam status e importância, a probabilidade de você ser um petista cai para 5%, né? Enquanto que a probabilidade, a chance de se declarar como um antipetista sobe para a casa dos 70%, né? Então, aqui é a primeira conexão que a gente faz, né? A gente conversou sobre essa questão do status, a gente conjecturou um pouquinho aqui sobre a questão das políticas públicas, e quando a gente olha o que que isso significa para essa divisão da sociedade que, como a gente argumentou, existe desde a década de 90, tem claramente uma divisão entre quem é perdedores e ganhadores, para que lado que vai do espectro partidário por aí, né?
Agora, oi, pode falar, David, depois eu faço a
pergunta. Eu acho importante dizer uma coisa que é... a gente está conversando com pessoas petistas e antipetistas em grupos focais, né, que vão além do que você pode descobrir de um survey, né? O que eu acho muito importante e interessante, intrigante, que o petista, quando está falando de oportunidades para ganhar status na sociedade, fala muito das oportunidades da educação, da expansão da educação nos últimos 20 anos. E ela, o petista relaciona essas oportunidades ao partido do governo, ao partido do Lula, ao PT. Mas o antipetista fala muito do Bolsa Família, o que ele fala de programas que criam voto de cabresto. Na percepção deles é que os programas de assistencialismo social são muito mais importantes em apoiar o sentido de ressentimento contra o governo petista. Não é que o FIES ou ProUni que é não importante para eles, mas que outras políticas públicas ligadas ao governo petista são mais importantes no fomento a esse sentimento antipartidário, antipetista. É importante ressaltar que são razões distintas para os sentimentos partidários.
Então, ressentimento é a palavra?
Ressentimento, a gente usa a palavra merecimento. O interessante é que eu achei essa palavra meio acadêmico, né? Mas durante...
Qual delas? Ressentimento ou merecimento?
Merecimento, né? Mas mesmo assim, as pessoas usam essas palavras nos grupos focais espontaneamente, né? Em Brasília, a gente fez um grupo focal entre antipetistas e logo que começou o grupo, 5 minutos depois do começo, o grupo de pessoas estão usando a palavra merecimento, esse pessoal não merece, são os malandros, e assim em diante, né? Falando sobre programas de assistencialismo social do governo do PT. Mas o petista, a conversa entre petistas não é o outro lado da moeda, assim, não é que essas pessoas merecem. Não, a conversa segue sobre outros temas, né, sobre educação e a expansão de oportunidades para trabalhar, para mesmo se esforçar na vida, que não, essas oportunidades não estavam abertas a elas anteriormente.
Quer dizer, não é homólogo, né?
Tem
uma simetria.
As pessoas dão razões distintas para as atitudes partidárias que elas têm.
Mas deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Será que merecimento é a forma, já que ressentimento é uma palavra tão cara à psicanálise, né? Será que merecimento é a forma manifesta de verbalizar o ressentimento, falar em merecimento?
Talvez. A gente tem que aprofundar essa pesquisa, né? Mas não, acho que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer análise entre todos os participantes.
Traz uns argentinos, tem muito psicanalista argentino, podia ajudar a gente aqui. Mas fala, Fernando.
Não, eu acho que esse é um ponto, e por isso mesmo a gente usou três diferentes baterias, né? De perguntas. Perguntas que são clássicas, que são usadas em diversos países do mundo, né? Uma específica para medir essa coisa de merecimento ou desmerecimento, não sei como é que a gente chamaria, né? De pessoas que recebem programa social merecem. Menos ou trabalham menos, outra para medir especificamente ressentimentos de questões raciais, né? E uma terceira bateria para medir questões de ressentimento de gênero. Né? Então,
deixa eu intervir um minuto. A gente fez essas três baterias para tentar medir o conceito de status, de ganhos e perdas de status além da questão da renda e status socioeconômico, né? Então, status tem a ver com questões de gênero e questões raciais, e todos esses três conceitos são interrelacionados. Então, a gente jogou esses três baterias de perguntas para tentar medir todos esses três aspectos da questão do status. Vai lá.
Vai lá, Fernando.
Não, exatamente. E o que o David falou, né, empiricamente... Essas três questões, elas são relacionadas, né? Tem uma correlação ali de 0,42, mas não significa que todo mundo vá na mesma direção nas três coisas, né? Então, tem dimensões diferentes aí que vão para além da renda, como a gente falou, e vão para além de outras questões, né? E aí a gente chega na segunda perna, né? Que é tentar conectar essa questão que a gente começou a conversa, né? Desses dois grandes grupos, né, partidários, antipartidários, petistas e antipetistas, com essas diferentes escalas de ressentimento, né? E aí a gente vai achar o segundo ponto empírico que junta essas duas coisas é que aqueles que perderam, né, e que a gente já tinha notado antes na nossa conversa, que quem perdeu tende a ser mais antipetista, também pontua bem alto nessas diferentes escalas de ressentimento, né? Ao contrário, né, aqueles que têm a percepção de ganho e que a gente já conversou alguns minutos atrás tendem a ter uma probabilidade maior de ser petistas, né, pontuam menos, pontuam abaixo nessas escalas, né? Então, se a gente quiser fazer um pequeno agrupamento aqui, entre os que têm alto índice desses ressentimentos, você vai ter uma probabilidade baixa ali, na casa dos 5% de se autodeclarar petista, e uma probabilidade bem alta, na casa dos 80% de estar de ser antipetista, né? Se a gente mudar a moeda para o outro lado, aqueles que têm um baixo índice de ressentimento vão ter uma probabilidade quase 60% de estar entre os petistas e uma probabilidade baixíssima, né, ali na casa dos 10% de estarem nesse outro grupo, né? Então, a gente vê que essas coisas estão caminhando juntos ali por esses diferentes motivos que o David estava falando.
Deixa eu só esclarecer para o pessoal que a definição desses três índices, a percepção de merecimento sobre questões de assistencialismo social é a percepção de que os benefícios dos programas de assistência social moldam o senso de responsabilidade pessoal e social dos beneficiários. É uma bateria de perguntas. De cinco perguntas utilizadas em outros surveys nos Estados Unidos e outros países para criar um índice de percepções de merecimento sobre questões de assistencialismo social. A questão de ressentimento racial é definida como a medida em que um eleitor reconhece e simpatiza com atitudes racistas implícitas. Então, novamente,
Implícitas.
implícitas. Não é como é o negócio de negros. É tipo, as pessoas negras podem se esforçar igualmente como os brancos. É uma questão de só se esforçar mais, né? Tipo,
De dizer esse tipo de coisa em vez de explicitar o racismo, né? O
você pode
racismo
concordar ou
meio
discordar.
camuflado, né?
Temos uma escala de concordar ou discordar com esse tipo de pergunta, né? Então, novamente, criamos um índice a partir de uma bateria de seis perguntas usadas em outros surveys. E, por fim, a questão de ressentimento de gênero, a gente usou um índice chamado de sexismo hostil. Hostil.
Hostil é.
Hostil. Estou esgotando a cota de palavras em português. Hostil. É definido como aprovação ou reprovação contra mulheres que procuram quebrar padrões de tradicionais, né, de dominação masculina. Tipo, é outra bateria de perguntas usadas em outros surveys em outros países. Então, o Fernando já explicou a correlação que a gente achou, então eu estou tentando definir os índices para explicar mais a correlação observada.
Agora, esses sentimentos, ressentidos, vamos colocar aqui, eles não surgiram agora, né? Eles já estavam, imagino eu,
Claro.
presentes aí há muito tempo. Acho que 2013 já era uma coisa assim. Até me lembro de uma conversa que eu tive com um grupo de pessoas no ano passado, e falando algo exatamente nessa linha, não tinha os dados de vocês, mas tinha uma percepção de que 2013 também foi, em grande medida, motivado e por conta da. do inconformismo de muita gente com essa mobilidade social grande que mudou. Eu não usava o termo Estado, falava a distinção social das pessoas. Estava usando mais a expressão burguesiana do que propriamente essa ideia de Estado, né? Ah, muda a distinção. E aí eu fui interrompido por uma pessoa, que é um economista até bastante conhecido do público, mas não vou mencioná-lo aqui nominalmente, que falou: ah, mas você está dizendo então que os ricos ficaram chateados os pobres subirem na escala? Eu falei: é, isso que eu estou falando, mas isso é um absurdo, tá? O cara não se conformou com a história. O interessante é que vocês estão trazendo dados que corroboram, né, essa percepção. Que às vezes a gente notava de forma um pouco anedótica, tinha aqueles episódios famosos lá do chamado efeito aeroporto, né? Da pessoa que vê a outra no aeroporto e a interpreta como sendo uma pessoa de uma classe ou de uma
Não merece.
extração social inferior à sua. E aí, por exemplo, fala: olha aí, ó, o aeroporto virou rodoviário, né? Que foi aquela expressão que ficou conhecida lá, proferida por
Uma
um
questão de
professor da PUC.
merecimento, né? É,
Exato, ele não deveria estar aqui, né? Ou outro,
exatamente.
falar: acabou-se o glamour, né? Essa gentalha está entrando aqui. A gentalha é por minha conta, o acabou o glamour realmente o sujeito escreveu no Facebook, né? Mas a leitura é essa, né? E o que vocês estão mostrando aqui, isso teve um alcance grande. Agora, antes ele se resolvia, né, sem você ter necessariamente uma representação na extrema direita, como a expressão disso, né? Como é o bolsonarismo, né? E mais, né? Trazendo com isso, veja, não só uma crítica às políticas de mobilidade social, mas também uma adesão até a percepções de que a democracia talvez não seja algo tão valioso, que a democracia passa a ser entendida como, na realidade, a democracia quando nós mandamos, né? Ou seja, adesão ao autoritarismo, né? Isso acaba sendo, né, um efeito disso, mas não necessariamente seria, né? Como é
Bom,
que
o
vocês
que eu
enxergam?
acho importante, porque a gente está tentando ressaltar, é que 2013 pode ser um divisor das águas, né? Um exemplo, um minuto, né, em que a polarização ficou óbvia no Brasil, mas estava crescendo, né, como aquela bola de neve, né, por anos e anos. A gente, nosso paper tenta dizer que, olha, realmente, a divisor de águas foi 2003, né? A primeira
A eleição
eleição
do Lula.
né? E não é que de um ano para outro vai haver
Sim,
um aumento de
claro.
polarização. É que os sentimentos das pessoas e o pensamento das pessoas estão chegando. Ah, sim, eu gosto do governo petista, ou eu não gosto. Por quê? Não é somente porque eu gosto ou não do Lula, mas é o que eu gosto ou não das políticas do governo petista. Eu gosto do Bolsa Família ou não, eu recebo o Bolsa Família. Ou é que eu não gosto, é essas pessoas que não devem receber do governo.
Isso
Não.
era dito com
Cada.
mais, de forma mais explícita lá em 2003, 2004, né? Depois isso foi
Exatamente.
sumindo do debate público, pelo menos, né? Talvez as pessoas falassem em privado.
Então, antes de 2003, claro que essas atitudes existiam no Brasil, o racismo, o machismo, né, o elitismo, o classismo, como se chama, né? Mas a expressão desses sentimentos ficou meio escondida, né? Mas depois de 2003, as pessoas que não gostam desse tipo de governo com essas políticas públicas, eles tiveram um alvo. Né, o partido, o Lula no topo, mas um partido controlando o governo. Então, eles podiam dizer: ah, sim, agora eu tenho uma expressão para esses meus sentimentos que eu não gosto deste partido. Né? E pode surgir uma expressão meio legítima, né, no campo democrático. Assim, eu vou bater na mesa e dizer que eu não gosto desse partido, por quê? Ah, porque estão mudando o país num jeito que eu não gosto, eu não. E a pessoa não se beneficia, né? Então, são as políticas públicas especificamente postas em prática pelo partido do PT que realmente foi que impulsionou, né, o ressentimento após 2003. Com a entrada da crise em 2003, com certeza, viu
Ah,
uma
aí piora,
explosão na
né?
rua, né? Mas em surveys, a gente já viu um aumento do antipetismo já em 2003, continuando com o crescimento, não, com a entrada do partido no governo.
É, tanto que a gente tem uma virada, né, em termos do tipo do eleitor que vota no Lula em 2006, 4 anos depois da primeira eleição, né? Ele deixa de ser votado no Sul-Sudeste e com mais votos entre os setores médios e passa a ser votado no Nordeste, principalmente, e com mais votos entre os mais pobres, né? É uma mudança radical do perfil do eleitorado, né, de 2002 para 2006, o que, em boa medida, talvez já fosse a expressão eleitoral desse tipo de fenômeno que você está apontando, né?
Exatamente.
E se a gente fosse. Oh, por
Vai lá, Fernando.
favor. Não, e se, nesse paper a gente não tem. Estamos pensando em evidências experimentais para poder. Realmente checar, a gente viu que essas três questões que conversamos aqui estão andando juntos, caminhando juntos, né? Mas se a gente pudesse pensar em hipóteses da sequência, né? E da setinha disso que a gente está falando para tentar amarrar, né? É que, bom, ao chegar ao poder em 2003, a gente vê essa lista de políticas públicas que a gente conversou aqui. Né? Essas políticas públicas vão ter impacto nessa percepção de ganho e perda de status. Né? Então, as políticas públicas mexem nessa, né, uma subida para alguns, descida para alguns, percepção de ganhos e perdas de status, e isso vai levar a essas duas questões que nós falamos, né? Subida ou descida de ressentimento, e subida e atachamento positivo a um partido, né? Quando as pessoas falam, não, eu gosto desse partido, eu sou defensora desse partido, eu me sinto parte desse partido, mas também, paralelamente, esse atachamento negativo, né? Como se o sucesso dessas políticas públicas também tivesse na base dessa questão de algumas pessoas terem uma visão, algumas não, né? Um número grande a gente tem visto hoje uma visão negativa e se posicionarem como, não, eu sou contra esse partido que representa essas questões que a gente está falando, né? Então, apesar da gente ainda não ter nesse momento a direção da causalidade, essa é a hipótese que a gente está conversando aqui, né? Os resultados eles vão aparecendo de forma muito clara nessas ligações dos três grandes tópicos que a gente conversou aqui até o momento, né?
E de que maneira isso vocês imaginam que tende a se refletir, nessa estruturação do processo eleitoral no Brasil para os próximos anos? Porque, enfim, a gente parece que tem hoje dois polos também muito consolidados, muito cristalizados, inclusive do ponto de vista da, enfim, de quem é que vai fazer as disputas nacionais. Até agora, na eleição municipal desse ano, a gente tem visto, pelo menos nas capitais, nas cidades maiores, onde talvez a nacionalização da disputa tenha um pouco mais de efeito do que em locais menores, onde você tem as questões propriamente locais com muito mais proeminência, mas você vê essa tendência a fazer essa ponte da disputa nacional com a sua polarização ideologicamente mais radicalizada no plano local. Vocês entendem que isso, vamos dizer, vai tender a consolidar dois grandes blocos de eleitores no Brasil? A gente vai ter um pouco como os Estados Unidos têm os estados vermelhos e azuis, né? A gente corre o risco aqui de ter, não necessariamente só estados vermelhos, embora a gente acho que em alguma medida já tenha, né? Apesar do sistema eleitoral ser outro, não tem colégio eleitoral, não leva o estado inteiro, tudo bem, tem todas essas diferenças, mas as preferências majoritárias em certas regiões e também em certos grupos sociais vai ficando cada vez mais clara, né? Isso veio para ficar?
Pode falar, Fernando.
Tentar falar do futuro eu sempre tenho
Eu sei, mas
dificuldades, né?
para onde a seta está
Vou me
apontando,
desculpar.
né? Para onde é que a direção do carro está
Sim.
virada, né? Acho que isso a gente pode dizer.
Não, eu acho que o que a gente já sabe, né, pelos dados que a gente tem visto, é que essa divisão ela estava lá desde a década de 90 e ela tem se aumentado e, se não se consolidado, ficado mais clara, né? Até porque certos partidos. Certos partidos, certas figuras políticas como Bolsonaro, como governador de São Paulo, se colocam mais essa coisa, né? Eu estou aqui fa fazendo uma oposição direta, eu sou anti, né? Eu sou anti-PT, eu sou do lado oposto, né? Eu me lembro do Fernando Henrique logo depois de sair da presidência, ele deu uma entrevista que ele falava: ah, o Lula nunca me chamou para tomar um café. Né? Essa turma, né, ativa de uma outra forma, eu nunca iria tomar um café com o Lula. Né? Então, acho que essas coisas ficaram mais claras e mais ativadas nesse período. Né? O que a gente está tentando entender é as origens disso, né? De por que as pessoas vão para um lado ou vão para o outro. Né? E aqui nesse paper a gente apresenta algumas hipóteses, alguns dados que mostram essa relação, né, com a questão do ressentimento, essa questão da centralidade para você ir para um lado ou para o outro. Né? Eu acho que o interessante é que a gente está falando dessa divisão nesses grupos, né? Em 2018, se eu não me engano, foi o momento que o Brasil quebrou todos os recordes de número efetivo de partidos, né? No número de partidos comparado com a Rússia do Yeltsin, com outros, né? Mas no fundo, acho que esse é o argumento, né? Que o que divide mesmo são esses grupos, são esses dois polos aí de anti e pró, né? Sem esquecermos que tem uma parcela relevante aí nos nossos cálculos ali de 30% que não tem esse atachamento, né? Que são os não partidários, né? Mas quem puxa a conversa, quem puxa a disputa, são esses grupos que estão mais ativados e que estão puxando as eleições ali também, né?
Aliás, um dos aspectos que vocês apontam no texto, até é interessante, é da questão dos grupos que percebem-se ou que percebem os outros como tendo ganho ou não importância, né? E chama muita atenção que um dos grupos que ali aparece como, enfim, pelo menos no cômputo geral, como não tendo ganho importância de um lado e tendo claramente perdido importância de outro, são os evangélicos. Mas que, ao mesmo tempo, é um grupo majoritariamente formado por pessoas negras, pessoas pobres, né, em grande parte. Qual é a importância perdida aí? É em termos de valores? É em termos de equidade com relação a grupos que não seguem os comportamentos tradicionais que a religião dita? É isso? O que explica esse negócio?
O que eu acho dos grupos focais é que os antipetistas percebem que grupos religiosos, não somente evangélicos, mas católicos também perderam espaço na sociedade em relação a ateus e grupos que o antipetista percebe que ganhou espaço. Vou dizer que o antipetista percebe um ganho enorme para pessoas homoafetivas, né? Os LGBT e mais. Então, a percepção é que perde de espaço de grupos de valores tradicionais, né? E ganhos de status, ganhos de espaço para grupos com valores não tradicionais. E, claro, isso ressalta para mim que a questão de status não tem a ver somente com questões de renda. Uhum. Mas também com questões de, não é, gênero e sexualidade. Né?
Ganho de direitos, então, por exemplo.
É, exatamente. Né? Então, isso ressalta para mim essa questão. Qual a raiz desse ressentimento, desse sentimento, né, de perda de espaço, de status? Né? É uma questão interessante, né? Mas eu acho que tem muita gente... Muitas pessoas em qualquer sociedade, na minha e na brasileira também, que se sente um pouco de medo de mudança mesmo. Né? A mudança é ruim, né? É medo do futuro, o que vai acontecer com minha família, com meus filhos, minhas filhas. E não é que eles odeiam essas pessoas, mas é um certo medo que surge e que eles colocam a culpa pelo medo que ele sente no governo. Por quê? Porque o governo está lançando políticas de igualdade de gênero, igualdade de pessoas de preferências sexuais diferentes e assim em diante. Então, é importante ressaltar esses sentimentos que não têm nada a ver realmente com a questão de classe socioeconômica.
Que uma coisa importante disso que o David está falando é que essa questão da ligação entre o sentimento de perda, né, e a polarização, ou tomar um lado, bem documentada em outros países, né? Né? Na Europa, nos Estados Unidos.
Exatamente.
Uma das novidades aqui é que a gente também
olha... Por exemplo,
a
questão da imigração, que... né?
Exatamente, exatamente. Né? Então você tem uma ameaça, você tem... mas pouca
evidência...
Eles estão
pegando o meu lugar, né?
Exatamente. Mas o outro lado da moeda, né, que a questão também da sensação de ganho e de também tem impacto para grupos diferentes, né, havia sido pouco explorado, né, na literatura. Né? Então, acho que esse é um outro ponto importante aqui dessa nossa conversa, né, que você tem sim o lado da perda, o lado do ressentimento que leva para um caminho ali, para um lado desse polo que a gente conversou. Mas esse reconhecimento, essa visão e essa percepção de ganho de status também tem impacto para uma parcela grande da população brasileira, né? A gente não vê muito.
Eu até tenho um paper como editor de uma revista acadêmica, um paper dizendo que não existe evidências de uma relação entre as percepções de ganhos de status e partidarismo na questão da polarização mundial. Então, eu acho um caso brasileiro muito interessante, mesmo porque eu acho claramente existe uma correlação entre percepções de ganhos e partidarismo e polarização. Então, a gente pretende circular o nosso paper entre os que estudam nos Estados Unidos, né, a Europa, né,
para dizer, olha, mostrar que não é bem assim.
Mas eu queria voltar à sua pergunta, Cláudio, sobre... Uh-huh. Com essa questão do bolo de cristal, né, sobre o futuro, a polarização geográfica, né, as divisões regionais estão surgindo, né, tem esse papo de vamos ter um movimento separatista nos estados do sul e sudeste, por ali. Pois é.
Uma coisa, não é bola de cristal, tá? Para onde o vento está soprando?
Ok. Mas essa metáfora, né, é talvez melhor, porque o vento pode mudar de um dia para outro.
Sim,
né?
Claro.
Não politicamente, não um dia, mas de um ano ou década para o outro. Né? Em 2018, quando o Lula estava indo para a cadeia, eu e o César estávamos pensando, será que o nosso livro vai ser um livro de história? Já, sim, né? Mas acho que não, né? O Lula pode concorrer de novo agora mas o problema é, eu sempre digo, olha, o Lula tem investido muito nas... O partido, o PT tem investido muito nas eleições presidenciais e relativamente pouco na questão da organização partidária e no investimento na marca do PT. Hoje em dia, a gente está tentando descobrir o que é a marca do PT para o eleitorado petista. Mas mesmo assim, a marca do PT tem a ver com essas questões identitárias? Ou tem a ver com a questão da classe social? Ou ambas, né? É muito difícil identificar, né, o sentido do petismo. Tem vários sentidos do petismo para vários grupos demográficos no país. Agora, as divisões regionais estão aumentando, né? Mas as divisões demográficas não são... fortes, são mais ou menos frágeis em comparação com, por exemplo, a questão demográfica nos Estados Unidos. Ser sulista e branco nos Estados Unidos quer dizer que você vota republicano. Mais ou menos 80%, 75% dos homens dos estados do sul do país são republicanos. Mas há 50 anos, todos eles eram democratas, né?
Mas os partidos mudaram de lado, né?
Os partidos mudaram de lado e podem mudar de novo. Agora, o vento está soprando por um lado no Brasil, mas pode soprar para o outro lado também. Né? O partido, o PT, tem que tomar consciência que pode consolidar esses grupos, entre esses grupos demográficos ou não. Eu já tenho ouvido que o governo Lula está tentando aparecer entre mulheres e pessoas não brancas, porque o Lula sabe que ele se sai bem eleitoralmente entre esses grupos, mas o partido também, agora eu não sei, né? O partido está investindo na marca entre esses grupos demográficos, não sei. O que a gente sabe que entre mais velhos, homens não brancos no sul, o PT tem uma imagem ruim. Né? Será que pode inverter essa imagem? Não sei, mas em política não é para sempre, né? Essas imagens partidárias.
Agora, eu queria insistir um pouco na coisa dos evangélicos, né? Tem um dos gráficos que vocês apresentam no texto de vocês, eu vou colocar aqui até na tela depois, que ele mostra o seguinte, né? O quanto antipetistas de um lado e petistas de outro, eles percebem ganhos ou perda de status. E é interessante porque é um gráfico que mostra muito claramente se, digamos, essa percepção está no campo negativo da perda de status ou no campo positivo. Quando a gente olha para os petistas, todo mundo está no positivo. Quer dizer, está uma beleza, tudo legal, está todo mundo feliz. Né? Quer dizer, alguns menos, ganhando menos do que outros, mas todos ganhando. Né? Então, sei lá, o que menos ganha para os petistas são os ricos, né, nesses últimos anos. Os evangélicos estão ali pouco abaixo da metade dos que mais ganham, mas já não estão tão mal. Agora, quando você vai para os antipetistas, está todo mundo perdendo com três exceções. Os ateus, por muito pouco, né, quase que no zero. E aí, por larga margem, os LGBT e o MST. Ou seja, né, é uma percepção que vem do medo essa? Pelo menos no caso dos antipetistas? Quer dizer, aqueles grupos que me ameaçam, né? Quem que me ameaça? Ah, os LGBT ameaçam, se eu sou um conservador... e tudo mais, eles me ameaçam nos meus valores e tal. Né? Não quero ver que meus filhos vejam pessoas do mesmo sexo se beijando na rua, esses tipos de frases que você ouve as pessoas dizendo. E o MST, porque vai invadir as minhas terras ou as terras de alguém, quem sabe vai pegar até o meu apartamento no oitavo andar para fazer ali uma plantação. É daí que vem o medo? E vem o ressentimento, portanto?
Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a visibilidade do MST, de grupos de homoafetivos, né? E esse negócio de carnaval, pessoas do mesmo sexo se beijando, né? No grupo focal tem uma motorista de Uber, uma motorista de Uber que falando que quando entra um casal de homem e mulher, eles não ficam lá atrás se beijando, mas entrou uma casal de gays, eles ficam na banca de trás se beijando e eu fico revoltado, né? E entre os grupos focais de antipetistas, o ressentimento contra esse tipo de demonstração pública de afeto entre pessoas gays foi óbvio para mim. Mas falando da religião, né, nos grupos focais eu achei muito interessante como o petista fala sobre religião. Eu acho muito estranho, nos grupos focais, os antipetistas mesmo não falavam sobre religião. Falavam sobre ressentimentos contra os gays, mas eles não ligam essas questões morais à questão religiosa. Mas os petistas, agora, são grupos focais de 10 pessoas, né? E a gente já fez uns 6 grupos. Mas os petistas falavam muito sobre liberdade de religião, que melhorou durante o governo Lula. E, na verdade, para falar a verdade, não entendi mesmo o que eles estão falando. Mas uma pessoa deu um exemplo. Ah, antigamente, na escola, na primária, né, a gente teve que fazer aulas de religião e forçada. Né, mas hoje em dia não tem mais. Né, a gente tem mais liberdade de dizer não. Ou aí era uma igreja evangélica ou católica, uma igreja católica, e as pessoas gostavam dessa mudança na sociedade, ou de se dizer ateu, agnóstico, né? Então, os petistas estavam falando mais sobre religião do que os antipetistas. Então, isso pode explicar a percepção de ganhos de status para pessoas religiosas, para os petistas. O antipetista acha que o evangélico é um grupo mais homogêneo. E percebe perdas de status para esse grupo durante os governos petistas. Acho que porque tende a ligar a questão da religião a questões da moralidade tradicional. Mas isso eu assumo que precisa mais pesquisa para entender a lógica dessas interpretações distintas.
E para ter certeza de que é por aí mesmo, né? Que,
exatamente.
Que a coisa se dá, né? É, porque você pode ter gente que, vamos dizer, tem homofobia, vamos colocar aqui, mesmo que isso não venha de fundamentos religiosos, vem simplesmente de uma moralidade laica, mas que está presente. Acho que você ia falar alguma coisa,
coloca,
né,
Fernando? A gente coloca a questão religiosa no grupo focal, mas os antipetistas não falam sobre religião. Achei meio estranho. É porque a sabedoria convencional é que, ser antipetista quer dizer que você é evangélico, né?
Não, isso também não é verdade.
Para nós, é...
Embora o inverso seja mais ou menos verdadeiro em alguns
exatamente,
casos, né?
Exatamente, é.
Sim, Fernando, acho que você ia falar alguma coisa, né?
Não, eu só ia completar que isso é uma questão empírica, por isso que a gente continua coletando dados, porque existe um mundo que as pessoas podem, pelo menos, ter algum, não é o que a gente acredita, né? Mas existe uma possibilidade que as pessoas tenham algum ressentimento por algum motivo e fazem a sua avaliação de status por conta disso, né? A seta ao contrário do que a gente estava conversando, né? Não é a nossa hipótese principal aqui, mas a gente precisa de mais dados e outras formas de isolar essas setas causais para ter mais certeza e uma indicação nessa direção, né? Mas é possível, né, que as pessoas, eu não gosto ou eu tenho um ressentimento por algum outro motivo, e aí faz a sua avaliação de status, por exemplo, baseado nisso, né?
Muito bem. Gente, muito boa conversa. Quero agradecer a vocês por ela, mas antes, né, de terminar aqui, eu quero devolver a palavra para vocês, porque aí se houver ainda algum ponto que vocês acham que a gente não tocou, que seria importante frisar, vocês possam fazer, e também, claro, para suas amarrações finais. Por favor. David, quer
agradeço
começar?
Agradeço a oportunidade. Né? Agradeço, Cláudio. Nesse momento não tem nada a adicionar mesmo, né?
Assim? Tão extenso assim?
Então...
Fernando, então você, Fernando.
Eu estou meio gripado aqui. Tô
vendo. Vai lá, Fernando.
Não, também agradeço muito, né? E acho que a gente vê aqui que essas três coisas estão caminhando juntas e tem uma força grande no Brasil, né? Mas ainda tem bastante coisa aqui para a gente desamarrar, tem uma agenda que não vai parar e que pretendemos investigar ainda mais nesses próximos anos.
Perfeito. Muito obrigado. Gente. Obrigado, David. Obrigado, Fernando. Bem, quero, além de agradecer aos dois, né, e me despedir deles, quero, como faço aqui sempre no encerramento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, disponível em mais de 20 plataformas, no Spotify, inclusive, com a possibilidade de imagem. E quero, claro, também, como faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal, seja por meio do botãozinho do Valeu Demais, aquele botão que tem um coraçãozinho embaixo do vídeo que permite uma contribuição pontual, para isso tem que ter, claro, uma conta no Google Pay, ou ainda, também por esse meio do Google Pay, virar membro do canal, por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, se inscrevendo no próprio canal e optando ali por uma das modalidades possíveis para isso. De forma similar, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda quem optar por esse caminho usando o nosso e-mail de contato, que serve também para quem quiser escrever, contato@foradapoliticanoasalvacao.info, como chave Pix para fazer uma doação via Pix. Então é contato@foradapoliticanoasalvacao.info. Bem, então, dito isso, eu termino por aqui, encerro, agradeço aos dois, me despeço deles, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.